2, 1. E estamos ao vivo em mais um Análises Renais, o melhor programa de análises políticas do Brasil, com ele, o senhor Renan Santos, que hoje vai ter que se desculpar. Peça desculpas ao Elon Musk.
Por quê?
Ele entregou as provas.
Ele não recuperou os perfis que ele promoveu, mas enfim.
Peça desculpas.
Ele não entregou as provas para o Brasil, entregou para os Estados Unidos.
Oh, peraí.
Mas tudo bem, não, eu não peço mais desculpas para o Elon Musk. Desde que eu descobri. Elon Musk, né? Naquela, foi ontem a live? Foi anteontem? Foi ontem. Que eu achei que eu tava estourando de audiência lá. Aí quando eu vi. Que canalha, eu acredito.
Canalha.
Não, não
canalha.
Tem. Vou pedir desculpa jamais. Um cara que faz isso.
Você um não cara gosta que mais do Elon Musk?
Não, aquilo lá é um picareta, cara. Filha da puta. Fiquei achando que eu tava bombando ontem no Twitter.
Não tava.
Só tava sendo enganado. Mas tô ao vivo de novo no X, né?
Tá.
Estamos ao vivo aqui pra um público minúsculo no X e pra um público bem grande no YouTube, tá? Comunistas querem dar porrada em membros da MBL, beleza, sabemos disso, mas a live é uma live...
Não, tem genuíno falando, pô.
Ah, é?
É.
Ah, que bom que você fez. Cafezito, produção, quero... Vou pedir uma coisa.
Cara, nunca mais faça
tira barba. Um café pequeno e depois tira outro café pequeno e põe numa xícara maior. Dois, mas não um grande, dois pequenos. Faz diferença.
Não faz mais a barba, cara.
Por quê? Você acha que eu tô muito feio sem barba?
Ó, vou colocar você bem grande no seu retorno. Veja você, olha essa tua papada, você não tem... Levanta. Você não tem queixo.
Tem
você
um tá queixo, com sim. Uma papadinha. Eu tenho com uma papa, né? Porque se eu tivesse sem a papada, eu tava normal.
Que horror.
Tô muito feio, então?
Uhum.
Tá bom. Tá, tu fiquei triste. Eu só fiz a barba porque também tava... Ficou aquela pelagem também, muito tempo na cara. Me irrita, cara. E eu tenho um erro aí, tá? Eu quebrei o barbeador e aí eu tava achando que eu tava passando aquele que tem mantém um pouco de barba, mas não, tava só zerando mesmo. Foi uma bosta.
Então faça aí suas considerações iniciais.
Considerações iniciais. Olá, meus queridos amigos, estamos aqui de volta para mais uma dessas lives maravilhosas que eu faço, análises reais. Pois bem, temos mais um capítulo na guerra... cara, eu não vou falar mais guerra Alexandre de Moraes e Elon Musk. A gente pode chamar de guerra direita... brasileira e internacional versus Alexandre de Moraes, tá? Se a gente olhar isso como um mapa, tá? Um mapa de um campo de batalha, o Alexandre de Moraes, ele teve algumas baixas no campo dele, né? Vamos lembrar que o editorial da Folha de São Paulo, editorial do Estadão, OAB, briga com o Barroso, representa uma diminuição de poder dele, sim. Paralelamente, ele tá sendo acossado agora por uma espécie de uma frente internacional liderada pelos Estados Unidos, que caminha, tá? Essa frente internacional de formadores de opinião, caminha para tornar o exemplo brasileiro um alerta para o restante do mundo, especialmente para os Estados Unidos. Inclusive para assim, ser usado na campanha americana, tá? Eu já vi republicano falando isso, no seguinte linha, ó, você viu o que fizeram no Brasil? Isso vai acontecer aqui, tá? E aí entra um problema, a gente já viu o Reinaldo Azevedo falar, a gente já viu o pessoal pró-Xandão falar, que o que está acontecendo no Brasil é um exemplo de como vencer o populismo no mundo. Então, como o lado deles entrou na ego trip, olha, aqui, diferente de outros lugares, nós brecamos os extremistas. Então, eles quiseram se internacionalizar, estão, tá? E aí, uma aliança entre um bolsonarismo, vamos lembrar, um bolsonarismo golpista, misturado com galera republicana, com influenciadores americanos, com o Partido Republicano, que é dono, na prática, que comanda... aquele comitê de justiça, né? Comitê de justiça e legislação, uma coisa assim, tá? Veio esse ataque, tá? Que é um exposed. E eu vou entrar num ataque no exposed porque eu acho importante a gente botar os pingos nos is, tá? Há absurdos ali no meio, Junito?
Você leu? Muitos.
Eu vi.
Nossa, aquele contra o Monark é um absurdo.
Os do Monark. Absurdo. Mas aquilo nós já tinha vazado, tá? Aquilo não era novidade. Aquilo já tinha vazado de, estamos uma exceção nas direitos e garantias individuais. Nossa, dele. Aquilo é pro monarca ele colocar num quadro e ficar falando o resto da vida dele, tá? E, pô, graças a Deus a gente fica com consciência tranquila quando... A gente sempre falou, o que estão fazendo com o monarca é errado. O monarca não é um dos organizadores dessa aventura golpista. Falamos e estávamos certos. Deixa eu te falar, título tá ruim, tá?
Acabei de trocar.
Tá? Então, e tá aí. Tá?
Posso outra falar que outro? Foi,
Renata falar Barreto. Outro? Também teve um conteúdo dela derrubado porque chamou... Eu lembro, isso saiu na eleição, tá? O PT entrou com uma ação no TSE. Vocês vão lembrar que chamando os caras de... foi Brasil Paralelo, Renata Barreto, que chamavam os caras de socialistas, comunistas, uma coisa assim. E aí pediram pra tirar do ar, tá?
Posso falar um que você vai ficar puto? Homero Marquese. Sério?
Mas o que que eu...
O cara, o Homero tinha postado, se eu não me engano, uma coisa que tava replicando. Não tinha nada. Era um evento público que ia ter do... que ia participar o ministro do STF, ele fez alguma coisa, ó, isso aqui, errado, plá, plá, plá. Evento público. Tiraram do ar. Sem dar motivo, tiraram todas as redes dele por 6 meses, deixaram ele sem rede.
Bizarro, não, bizarro. O da Renata Barreto, esse do Homero. É, agora, a maior parte, e eis o ponto que é o ponto constrangedor para a outra parte. A maior parte do conteúdo retirada era conteúdo golpista. Uhum. Tá? É, 80% do conteúdo ali, pelo menos assim, tô vendo de orelhada, não fiz uma estatística oficial. Eu fiquei vendo. A maior parte do conteúdo era conteúdo golpista. E isso, e eis o ponto, que tudo tem ambos os lados, né? Isso o bolsonarista não vai falar. Você acha que vai falar, Junito? Hã?
Não.
Não vai falar. Porque a maior parte do conteúdo retirado era conteúdo de teor golpista. É conteúdo com mentiras óbvias sobre as eleições. E aí o que nós temos, tá? O que fica claro pra todo mundo? Ora, um jogo político em que um lado censura e retira direitos e faz isso através de um inquérito que não dá sequer o direito de defesa pro outro lado, e o outro lado simplesmente trama um golpe de Estado, eu não vou ficar de nenhum desses dois lados. Eu compreendo, assim, olha, eu entendo as razões de quem grita censura, porque é censura, e eu entendo as razões de quem fala foi golpe, tentou golpe, porque tentou golpe. Eu entendo ambos, tá? Mas eu não tô no lugar de nenhum, porque eu não quero censurar ninguém, nem acho censura necessária, e tampouco defendo o golpe. E eis a posição de milhões de brasileiros sensatos que viram nessa guerra apenas meios de grupos políticos diferentes brigarem por poder. Por isso que eu falo, tá, corta pra dois, que isso aqui não é, nunca foi, nunca será uma briga por liberdade ou democracia. Um lado destrói a liberdade dizendo defender a democracia. E o outro lado tenta destruir a democracia dizendo defender a liberdade. No fim, nenhum defende nem liberdade nem democracia. E isso é apenas uma briga por poder. E aí, vou repetir novamente, isso aqui é apenas uma briga por poder. E cabe a nós combatermos todos os avanços que ambos e o PT junto fazem sobre nós. E eis, assim, essa é a grande Red Pill. A Red Pill, para trazer para todo mundo, é: preste muita atenção, que esse é o momento mais importante. Ora, se um lado tira a tua liberdade em nome da democracia e o outro lado tenta tirar a tua democracia em nome da liberdade, e ambos não entregam nem liberdade e democracia, cabe você lutar contra os dois. E se cabe você lutar contra os dois, e você é minoritário, porque nós vivemos num país de idiotas, tá? Cabe a você se juntar com os melhores. É por isso que a gente luta. E por isso que a gente agrega pessoas tão importantes conosco. Pessoas tão dedicadas conosco. Porque a nossa luta é a mais difícil de todas. Tem, explicar que você não tem que se juntar à multidão A ou à multidão B. E que ambas estão erradas é muito difícil. É muito cansativo. É muito desgastante. Todo dia você está ouvindo merda de alguém. Todo dia você está vindo uma burrice de alguém. Todo dia vem uma porrada nova. E porrada literal. Tá? Todo dia você vai ver as agressões. As mentiras. As perseguições. Tá? Lutar contra tudo isso é muito difícil, mas o que vai fazer a gente vencer é porque todas essas construções políticas, todas essas disputas de poder são farsescas. É farsa que você vai ter uma democracia pujante tocada por gente que se baseia na censura para se estabelecer como força. Que quer controlar as redes sociais e instituir censura no Brasil para falar que está salvando a democracia. Assim como é farsesco achar que com golpe de militar você vai instituir alguma liberdade no Brasil. Com golpe militar... Eu queria entender, assim, houve algum golpe militar libertador? Me deem exemplos de golpes, tá? A América Latina, ela é recheada de golpes militares. Recheada de golpes militares. Alguns conseguem, assim, ah, vou justificar que o Pinochet deu um golpe militar, tá? Mas pra salvar o comunismo que tava indo pro Chile com o Allende. Tudo bem, entendi, ele derrubou o Allende. Agora, dá um alto golpe, como que o Bolsonaro tava falando, redunda no quê? E ainda falando assim, depois ficaram 2-3 décadas lá de ditadura lá com o Pinochet, sanguinária, vale a pena, o cálculo é, vale a pena? A ditadura é boa só quando você concorda, o regime tá indo muito bem, quando você começa a discordar, aí você começa a perceber, poxa, eu não tenho espaço nenhum nisso aqui, tá? Esse é o problema, e esse é o problema que ninguém quer falar, porque esse é o problema mais doloroso de todos.
Posso falar também uma outra coisa que vem me incomodando? Porque eu não sei se você vai concordar comigo, provavelmente não, você vai ficar puto. Porém, Renan Santos, o golpe não aconteceu. não parece que teve vontade de punir os culpados. Parece que a vontade que teve do sistema e desse consórcio foi de ficar sangrando, sangrando para eles aumentar e avançar.
Foi o tema do meu vídeo de hoje. Eu falei exatamente... Pô, junto, maravilhoso.
E assim, no momento, é só isso que tem. É só eles tentando censura e não, eles não tentaram ir atrás dos culpados. Eles tentaram ganhar politicamente com isso.
É óbvio.
Então,
eles assim, vão se compor com a maior parte dos culpados. Porque a gente tá no Brasil. O que interessa... Olha só, vamos lá, pessoal. Vocês viram uma tentativa de autogolpe no Brasil no final de 2022. Ao mesmo tempo, você viu o contragolpe do sistema acontecendo. Ao sistema interessa eliminar seus adversários e assim abandonar a necessidade de poderes extraordinários, ou manter seus adversários sem força, mas vivos como símbolo, para manter os seus superpoderes. O que interessa pro sistema? Não é? Então, por isso que aconteceu isso que o Júnior falou. Aí prende uma véia. Qual a função de prender uma véia? Nenhuma. A véia representa uma ameaça à democracia? Não. O que ela fez é terrível. Entendi. A véia, ela sofreu uma lavagem cerebral, tá? Ela cometeu o crime. Aquela invasão que teve no dia 8 foi criminosa, em todos os termos, tá? Só que ela tá recebendo punições mais céleres, mais graves, do que um assassino, do que um... Vamos falar a verdade, tá? Ela vai ficar, eventualmente, porque do jeito que tá, ninguém sabe quais são as prerrogativas dessas pessoas, ela vai pagar mais do que um assaltante de banco, do que um assassino. Ah, porque ela matou a democracia. Ela não matou democracia nenhuma. Agora, os reais perpetradores desses crimes estão todos soltos. Do crime, assim, o crime de essa, como chama? Esse concurso de criminosos que houve.
Sedição?
É que eu tô esquecendo agora o termo correto. Essa associação criminosa que foi montada para dar um golpe de Estado, porque é o que houve. Houve uma associação criminosa para dar um golpe de Estado. Mauro Cid participava, Felipe G. Martins participava, General Heleno participava, Jair Bolsonaro participava. Como é que tá? Tem um ou outro preso.
E os que estão presos estão aparentemente de forma ilegal, inclusive. Isso que é o pior.
Forma ilegal?
É.
Sim. E assim, mesmo os caras que você sabe que participaram disso, Felipe G. Martins, a peça que ele levou à cadeia é cheia de falhas. É. A defesa dele já provou que ele não estava no lugar que ele sabe que ele estava. Então assim, o problema é assim, o processo todo ainda tem uma questão técnica e formal. O processo todo é muito mal conduzido. O processo todo é capenga, né? E aí o recado que fica é meio que assim, ó, é legal ter essa disputa porque a gente pode ir ampliando nossos poderes com relação a isso. E onde você percebe a necessidade deles de ampliação dos poderes? Pode botar na tela o que você está mostrando, porque isso aí é...
Isso aqui é gravíssimo, tá? Acabou de sair, Ana Santos. Queria te mostrar, só deixa eu arrumar você na tela aqui, que não tá... Se bem que eu não queria deixar essa tua cara maior na tela, que tá muito feio, hein, Barba?
Pessoal, de 0 a 10, 10 é o Brad Pitt e 0 é o Batoré, ou Amaral, sei lá. Quão feio eu tô?
Tá muito feio, cara.
Tá, porque assim, aparentemente eu tô me olhando agora, eu tô realmente me achando muito feio, tá? E aí isso me estragou o dia.
Você
já.
Você tá ao contrário do Xandão, o Xandão é pra cima.
É.
Você conversa ao seu contrário, fica igualzinho. Bom, vamos lá. Moraes sinaliza preocupação com bancada conserva... Deixa eu só tirar esse contador que tá na frente.
Moraes
em 2026.
Sinaliza preocupação com bancada conservadora para 26. Receio do aumento do número de senadores de direita foi manifestada a parlamentares da base aliada. Vamos lá, eu tenho muita informação sobre isso.
É, o texto é assim, é um absurdo, cara. Deixa eu só tentar aumentar, então.
O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, sinalizou a deputados federais da base aliada do governo que receiam um avanço conservador no Senado em 26.
Vamos analisar só essa parte aqui. Como assim o ministro do Supremo está sinalizando para deputados da base do governo?
Bom,
como assim? Como? Vamos lá.
A preocupação de Moraes, segundo relatos feitos à CNN, seria com a estratégia do PL de Jair Bolsonaro de priorizar a campanha para a casa legislativa em esforço para se tornar a maior bancada. O objetivo final, não escondem dirigentes do partido, é fazer o presidente do Senado Federal em 27. O risco de um movimento se consolidar está no radar também do senador Davi Alcolumbre, favorito para a sucessão de Rodrigo Pacheco. O parlamentar manifestou o receio ao Palácio do Planalto, já que cabe ao Senado Federal a abertura de processo de impeachment contra ministro da Suprema Corte. Desce. O PL tem trabalhado para lançar seus principais cabos eleitorais ao Senado, Michele, Flávio e Eduardo. A expectativa é que também disputem uma vaga de senador os governadores Cláudio Castro, Romeu Zema e Ratinho Júnior, alinhados à direita. Além de deputados federais como Arthur Lira, Marcel Van Gaten, Bia Kicis e Carla Zambelli. Com receio de uma onda de direita que possa levar um conservador para o comando do Senado, Lula começa a planejar uma contraofensiva. O petista avalia a necessidade de evitar uma onda de direita, já que haverá a renovação de 2/3 da Casa Legislativa. E o esforço pode afetar até mesmo a chapa à reeleição do petista. Isso porque, na tentativa de evitar que a direita eleja 2 senadores de São Paulo, o presidente tem considerado uma candidatura do vice-presidente Geraldo. Que desastre pro Lula, tá? Faça, lança o álcool.
Por favor, faça isso.
Faça isso. Nesse cenário, o petista considera retomar a dobradinha PT-MDB com a ministra Simone Tebet ao governador Eder Barbalho como candidato a vice-presidente. No Rio, Ricardo Capelli surgiu como...
Nossa!
Assim, né? Assim, os caras estão lenhados. Assim como o ministro Alexandre Silveira, já que blá 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 blá, pode ser. Fora da agenda, Moraes esteve no Senado nessa quarta-feira para participar da cerimônia sobre o anteprojeto do novo Código Civil. Ele aproveitou a ocasião para se reunir com o presidente do Senado e Câmara. A visita do ministro foi interpretada como um recado ao Legislativo, ou seja, uma demonstração de disposição ao diálogo. Aí blá, 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 pra descer. Vamos lá. Acabou. Vamos lá. Primeira coisa que eu posso falar. É sabido, é público e notório, que a estratégia do bolsonarismo está voltada ao Senado. É fato. Tanto que eles topam não encabeçar a eleição para presidente em nome disso, tá? O Valdemar olha para isso com certa... O olhar dele é misto sobre isso. Obviamente que se ele cede na presidência, todos os outros partidos são obrigados a ceder nos estados e ele não vai gastar tanto dinheiro com uma campanha presidencial, ele vai gastar mais aonde?
Na base, né? Nos estados.
De deputados, que é o que interessa a ele, que ele quer grana, porque mais deputados significa mais grana. Então esse jogo de fazer senador, ele gosta. Esse jogo gosta, é como se ele dissesse assim, ó, lancem aí o Tarcísio, por exemplo, a presidente, a gente faz o vice, tá? Me lançam os governadores aí e foco total na chapa do Legislativo, Senado e Câmara. Sai com uma bancada gigante da Câmara, atende o que o Bolsonaro quer no Senado. E sim, pra ser bem honesto, as esquerdas vão ter um grave problema no enfrentamento ao bolsonarismo no Senado, porque a eleição no Senado, pela primeira vez na história, vai se converter numa causa. E o bolsonarismo quer transformar a eleição no Senado numa causa. E qual é a causa? É a causa de derrotar o Alexandre de Moraes.
Eu acho uma baita estratégia deles, inclusive.
Óbvio que é. É a primeira vez... É. Não, primeiro, não vamos cantar todos os casos como idiotas. Assim, desta vez eles estão jogando o jogo com inteligência e o Alexandre de Moraes não tem muito o que fazer. Porque o que eles vão fazer? Eles vão alterar as regras eleitorais... Ele vai comprar agora a briga com o Senado? Qual é a próxima risca de risco? Outra coisa, não vai dar pra fazer isso brecando o avanço em redes sociais. A questão é, se o Alexandre de Moraes quer evitar isso, o que ele precisaria fazer, paradoxalmente, era diminuir o próprio poder.
É baixar o tom.
Era baixar o tom, só que ele só aumenta o tom. É a ubris. O cara não consegue entender que ele não foi eleito e que ele não vai conseguir tocar as coisas com poder imperial. Agora, eu vejo essa notícia e eu fico com medo, cara. Tá? E tô falando com medo, tô falando com um instinto autopreservação. A gente tá montando um partido político, cara. Se eles querem fundar a onda conservadora, tá vindo um partido novo de jeito, corta essa merda aí. É mesmo a gente não tendo nada a ver com essa história. O foco da missão em 2026 será cruzar a cláusula de barreira, tendo como premissa a formação de um alto clero. Nós queremos formar uma bancada muito boa. Tá? A ideia de nós termos em 2026... 13, 14, 15, 15 cataguires é a minha máxima. Quando a gente foi mal nessa última eleição em 2022 e a gente tava lá no bar conversando, tal, triste, a gente falou, não, cara, a gente vai começar a montar o partido no dia seguinte e isso nunca mais vai acontecer. E a gente vai começar a vencer em todos os estados. Então, aquilo virou a energia, né? A gente falou, vamos energizar o nosso grupo, vamos pra cima disso e vamos conseguir. E desde então, cara, desde aquele final de 2022, a gente teve um congresso do MBL muito grande, um ano de 2023 de muito trabalho, 24 mais trabalho ainda, a gente tá conseguindo atingir todos os nossos objetivos, tá? E nós vamos conseguir vencer, tá? E aí, o nosso objetivo é esse, é montar uma super bancada. E eu entendo que o do bolsonarismo é cuidar das coisas do Senado. Agora eu fico com medo que joguem todo mundo no mesmo balaio, né?
Mas também não faz sentido. Não faz sentido jogar no mesmo balaio. Porque o problema deles foi... é o PL. O problema deles é o PL.
A gente nunca foi colocado por esses caras. A gente não é embalado porque a gente nunca defendeu o golpe de Estado. Sendo bem honesto, A gente nunca defendeu o golpe de Estado, então a gente nunca teve relação com essa história toda. Cara, eu tô me achando muito feio, cara.
Sim, você tá muito feio.
Eu não tô conseguindo me olhar pra lá pro retorno, tá?
Vou tirar o retorno, vou tirar o
retorno. Tira o retorno, adeus, sabe? Eu vou terminar a live, eu vou embora.
Não, eu só vou tirar o retorno aqui, pronto. Você não precisa mais se olhar.
É. Eu tô meio pálido também, né? Tá com uma cara de doente. E o cabelo não tá aquele cabelão. Ele tá meio, sei lá. Eu lavei o cabelo hoje, era pra tá bom. Deixa eu...
Nossa, tá ficando careca de novo. Lá em cima. Abaixa a cabeça. Nossa, tem um buracão ali agora.
Vai se fuder! Oh, vai se fuder. Para com essa merda aí, maluco. Sai daqui, ô. Caralho! Canalha!
Cara.
Ah, é pra derrubar essa merda aí.
Posso lá um negócio pra limpar? Otário, velho. Pô, derrubou todo meu café, ó. Café da Valete ainda.
Nossa, a vida deu uma merda aí na câmera.
É, outra. Você tacou em mim? Você tacou em mim uma camiseta
nova,
nova e sujou de café. Parabéns. Puta, me molhou tudo. Vou ficar fedendo café agora o dia inteiro.
Ah, tomar banho. Ontem te xinguei, hoje arremessei, cara. Já tá vindo o Ministério Público do Trabalho aqui. Que desgraça.
Vamos continuar. Então, vamos usar esse teu... Pega um café novo lá pra mim.
Voltando,
vamos lá. Vamos lá.
Voltando, tá tudo bem.
Foi tudo planejado, na verdade.
É, gente, mano, muito bom. Adoro, Júnior.
Eu vou colocar o retorno em você de novo.
Ah, então, assim... Ah, não, parou. Então, vamos lá. Ah, não, põe o retorno. Pior que eu necessito do retorno, é foda. É, eu fico com medo, sim, de ser jogado no mesmo balaio, tá? E eu tô, honestamente, cada um com as suas guerras, tá? É, eu acho que vencer a guerra... Eu vou ser bem claro. Nessa legislatura agora, ninguém vai fazer impeachment de ministro do Supremo. Na próxima legislatura, nem é o objetivo obter um impeachment do Alexandre de Moraes. Eles querem mudar, vamos dizer, a relação de forças para obter não apenas uma vitória política sobre eles, mas também um retorno dos direitos políticos do Jair Bolsonaro. Que esse é o objetivo central. É não deixar o Bolsonaro ser preso, ou caso ele seja preso, soltá-lo, tá? E caso solto, com direitos políticos para concorrer na eleição seguinte de 2030. Esse é o plano dos caras. Pra mim, honestamente, eu tô cagando pro Bolsonaro. Eu quero que o Bolsonaro seja preso de verdade. Eu acho que o Bolsonaro é um criminoso. Eu acho que o Bolsonaro tentou um golpe de Estado. Eu não ligo pro Bolsonaro. Eu não quero ter problemas com liberdade de expressão no Brasil. E eu acho que essa concentração de poder no STF, ela é perniciosa e ela é perigosa. E ela é autoritária. Portanto, que eles me tenham, essa direita, como aliado para reduzir o hiperpoderes do STF, mas não nos tenham como aliado para defender... que eles sempre fazem de melhor, que é a associação com o Supremo para obter impunidade, que é tudo que o bolsonarismo fez nesses últimos anos. E o nome disso é Flávio Bolsonaro. Senador Flávio Bolsonaro, né? o rei da impunidade no STF. Então, vamos deixar isso aqui bem claro nesses termos. Tá? É, para a gente, que eu espero esteja com a missão em 2026, tá? Para a gente é fazer um trabalho na Câmara dos Deputados de 2027 a 2030, que assuste o Brasil do ponto de vista da qualidade e do engajamento. E aí que permita que na eleição de 2028 o partido faça prefeitos importantíssimos já, tá? E que 2030 já dispute a eleição com chances de primeiro, segundo ou terceiro, tá? É isso. E dali em diante a missão se firme com um dos partidos mais fortes do Brasil, tá? Então quando eu vejo essa... reação conservadora, essas preocupações do Alexandre de Moraes, óbvio que eu preocupo com a gente. Porque, obviamente, tá todo mundo cuidando do próprio rabo ali, tá? O PL tá cuidando do próprio rabo, o Valdemar tá cuidando do próprio rabo, o Bolsonaro não tá cuidando do próprio rabo. E a gente tem que cuidar do nosso. Até porque eles exigem da gente que a gente não cuide do próprio rabo, cuide do rabo deles. Enquanto o rabo deles é solto, eles fazem o que eles quiserem. Ninguém aqui é babá, tá? A gente foi ouvido quando eles quiseram dar golpe de Estado? Não. Agora a gente tem que cuidar de salvar o rabo deles? Não. Ema, cada um com seus problemas. Aí é problema deles, tá? E honestamente, espero que essa briga... Eu espero que o STF saia menor dessa história. E eu espero que os entes políticos que participaram do golpe também saiam menores. Ó, que bom. E o PT também saia detonado, tá? Espero que esses agentes todos se ferrem.
Porque,
essa é a real.
Porque se sair menor o STF e os agentes que tentaram golpe do Estado, o próprio PT já sai menor também.
Exato.
É automaticamente.
Exato. O PT só retornou ao poder por causa de um acordo envolvendo, veja só, Bolsonaro e STF.
É.
O PT só tá no poder por conta de um acordo entre Bolsonaro e a STF, que é o acordo que rifou a Lava Jato. Todo mundo sabe disso. Todo mundo, gente, assim, nem bolsonarista nega essa história.
Só se fazem de sonso, né? Mas agora, Renan Santos, antes de a gente ir pros reacts, que temos coisas muito graves aqui pra gente olhar, eu queria que você pedisse like e só temos estamos com zero membros.
Zero, tá? Clubes?
Zero clubes. Zero. Foi só você fazer a barba, acabou.
Zero clubes?
É.
O Arthur foi quantos clubes hoje?
Cara, tô até com vergonha de colocar nosso patrocinador aqui, você com essa cara. Vai acabar com a moral dos patrocinadores.
Cinco. Nós vamos fazer assim, e deu duas valetes? Aí é canalha, né? Aí é canalha. Eu falei pra parar com isso. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou dar duas valetes só pros três primeiros. Só pros três primeiros.
Deixa eu ver a valete de trás ali.
É esta e esta. Vou tapar meu rosto aqui. Só pros três primeiros. Eu vou dar.
Entra em 10 logo pra gente colocar uma peruca
cinco,
no Renato.
Aí tá instituído dali em diante, tá? Então, a partir do... Se entrou 3, ganhou crédito pro 4. Se entrou 4 pro 5, aí... Vai, se der 10, aí... Vocês entenderam? Vocês têm que passar da barreira psicológica de 3.
Aí, entrou primeiro.
Entrou primeiro. Então, entrem no clube.
Então, agora, vamos lá. Vamos para uma mensagem dos nossos patrocinadores. Ana Santos, conhece a Sigmax?
Sigmax. Quer exportar? Quer importar? Vende Sigmax, lembrando que é pra falar com o Sigmax, é só passar um fax Sigmax, passa o fax, faça negócios de comércio exterior, importe, exporte, tá aqui ó, entrando nesse QR Code, tá? Lembrando que a Sigmax, ela vai ajudar a fazer desembaraço, aduaneiro, ela vai ajudar você a ter contatos, ela arruma cadeia de fornecedor, por exemplo, pô, eu quero montar um produtinho aqui no Brasil, tá? Quero montar, por exemplo, um eletroeletrônico, quero distribuir um equipamento médico, precisa de um circuito que vem da China, a Sigmax vai atrás da empresa na China. Ah, preciso de uma empresa americana. Vai atrás da empresa americana. Isso faz muita diferença. Entendeu? Então, bora. Vamos fazer negócio com a Sigmax. Ajudando a Sigmax. A Sigmax anuncia mais aqui. E todo mundo ganha. E só anunciar também. Já temos agora nosso segundo anunciante além da Sigmax. Sim, fechamos hoje. Temos mais um anunciante. Tá?
Muito bom. É isso aí. Vamos lá, Renan Santos. Eu queria mostrar pra você. Sabe quem que é Pedro Doria? O que você fez essa risadinha?
Uma das pessoas mais chatas do mundo. É, assim, a nossa audiência vai cair com ele. Porque
mas você precisa responder.
É a música de Sete-Sé, sabe? Você ficar com sono.
Ele é só... Ele vai falar, ele vai fazer uma análise sobre o MBL. Eu queria muito que você visse uma análise dele sobre o MBL.
Sério, cara. Maldito dia que eu falei desse cara, porque não é que as respostas dele são boas e tal. É simplesmente porque ele é muito chato.
Ele é chato, né? É. Esse cara aqui, ó.
Movimento Brasil Livre...
Tá, tô sem áudio.
O movimento...
É aí. Produção! Produção!
Vamos lá, produção.
Não tem problema, Drax. Ele já tacou em mim o negócio, ele já...
Ó, oh, a galera já... tá falando assim, ó, o Arthur já falou disso, é chato demais. Assim,
não, esse... ele não falou dessa parte, eu vi.
É?
Isso aqui é o finalzinho, vamos ver se tá funcionando pra você.
O Brasil Livre não é sério.
Tá muito baixo, tá...
É que, ó, a gente vai ter Dória, a gente vai ter Gaio
foi,
Fato.
Foi, tá.
A gente vai ter Gaio Fato.
Então bora. Então vamos
Genuíno.
Lá. Então vambora, vamos com todo mundo
o
aí.
Movimento Brasil Livre, o Movimento Brasil Livre não é sério. É uma operação que tem por objetivo tirar dinheiro de gente jovem e conservadora, alguns com mais recursos, outros com menos. O MBL não tem um projeto de Brasil, não tem uma estratégia política. O que eles têm é tática de como se mantém em evidência em redes sociais.
Pausa. O MBL literalmente está montando um partido político. Literalmente. Com pessoas trabalhando diariamente para montar... Isso é uma institucionalização do movimento. O MBL, desde 2017, tem parlamentares eleitos em vários lugares do Brasil com projetos aprovados. A gente já, por exemplo, o Holliday foi do MBL. O Holliday já relatou a reforma da Previdência. O Kim já está no 8º ou 9º projeto de lei dele aprovado. Projetos todos têm a ver com a nossa plataforma. Plataforma que surgiu num congresso que nós fizemos em 2015. O MBL falou, essa plataforma não é suficiente, portanto vamos escrever um livro, vamos chamar pesquisadores para trabalhar conosco desde a virada do ano passado para cá, publicando o Livro Amarelo. Livro Amarelo que está financiando um partido político que está sendo montado totalmente, integralmente com os recursos do MBL, que é a missão. Aí como ele pega, porque que é o lance, né? Esse cara, ele gosta de vender que ele é tipo um intelectual, e ele é um cara do meio, que ele é de centro, e ele é longe desses extremos. Ai, essas confusões dos extremos, ai, esses extremos. Então, todo mundo que tá nos extremos, ele coloca obviamente o MBL no extremo, não produz nada de útil, sacou? Nós estamos nos extremos, nós só fazemos táticas pra aparecer, são nossas provocações, vão chamar a gente de provocador. Então logo como somos provocadores, né? Obviamente a gente não produz nada. Quem produz é a gente como ele, porque ele botou esse óculos com esse aro diferentezinho, né? Naipezinho de
Você lembra aqueles vídeos que fizeram pra zoar a gente, dos liberais? Sim. Você curte? É pra ele esse
vídeo. É pra ele, exato. Porque ele é aquele liberal progressista que nunca dá certo. E eis o problema dele. Como a gente lida com problemas reais, em termos de criação de relevância, e pra existir no debate público, nós temos que ser populares, sim. Ele não precisa ser popular. Tanto que ele não é popular. Nem os políticos que ele gostaria de defender, que no fundo ele adoraria que, sabe, o Brasil fosse o país do Eduardo Leite e que petistas fossem liberais. Tipo, ah, eu gosto da linha do PT do Fernando Haddad. O Haddad só existe porque o Lula manda votar no Haddad. O liberalismo do INSPER do Haddad só existe porque o Lula manda votar nele. Porque se o Haddad fosse ele próprio se garantir, não ganhava pra bosta nenhuma. Entendeu? Então nós fazemos o que nós precisamos fazer, sacou? E as pessoas gostam de acompanhar porque as pessoas têm raiva de esquerda. E raiva com razão, porque a esquerda fode a vida delas, sacou? E nós representamos elas muito bem, estamos vivos no debate. A gente tá na arena, a gente não tá numa arena de mentira fingindo que somos algo que é o caso desse cara. Esse cara é aquela ficção que igual o Luciano Huck tenta se criar também como um agente político, com esse discurso fictício, que só agrada essa galera que mora aí na elite do Rio. Aí faz essa cara meio de hoje, ai, parece que tá, sabe, com gases, sabe, tá precisando cagar, sabe? Ai. Ai, o MBL, são isso aqui. O MBL existe. O MBL existe. E esse é o problema que te incomoda. O MBL existe. E o fato do MBL existir e ter muitos inimigos, ser odiado e admirado, incomoda. Igual o bolsonarismo existe. Igual o PSOL existe. Igual o PT existe. O que não existe é essa turma de vocês que acham muito espertos. Mas a esperteza deu a volta em vocês mesmos, que vocês vivem sozinhos.
Que é muito simples. Eles vão onde tem gente de esquerda e provocam. Às vezes fazem com humor, às vezes fazem com ofensas, às vezes com a pura tenacidade da irritação. Sim, eles são profundamente irritantes e não tem qualquer norte ético. Se tem um calo pra ser pisado...
Calo, não... A gente não tem nenhum norte ético. Não tem Esse é um sujeito que fala em norte ético, mas queria que nós nos aliássemos ao PT numa manifestação que a gente organizou em 2021, tá? Não fique com nojinho, MBL. Se juntem com o Lula. Ó, o PT. O PT é importante porque o PT é democrático. Ele não liga pro norte ético do PT. O norte ético do PT pra ele é relativo. O MBL não tem. Porque o MBL provoca. Entenda as prioridades na cabeça do jornalista do Omeio. Né? É cômico. É cômico. Porque aí tem essa óbvia vassalagem ao petismo que ele exerce. Porque no fundo ele, pra ser levado a sério, tem que tentar ser assim. Eu sou um cara de esquerda, mas eu tenho algumas críticas ao PT, tá? Olha, ô petista, vem aqui. Vamos parar de exagerar nisso aqui, ó. Vamos combinar que esse negócio da Venezuela já deu. Vamos combinar que já deu, tamo no século XXI. Vamos. É esse tipo de discurso, é um discurso bosta. É um discurso liso. Esse cara parece uma... Lembra que eu vendia aquelas gelecas nos anos 90? Uns bichos que você ficava black, black, black. Esse cara é uma geleca, sabe? Meio disforme. Vamos lá.
O quanto doa na pessoa, o quanto seja delicado para a pessoa, eles vão lá e, ó, pisam. O MBL é um movimento de parasitas da democracia.
Eu adoro isso. Nós somos parasitas da democracia. Então, deixa eu entender. Nós não temos função, além de sugar, vamos dizer, uma seiva vital que existe na democracia. Né? No caso, eu volto a falar, aqueles a qual ele se alia, ou se afilia, não são, eles estão gerando energia vital para a democracia, certo? Vamos lá, vamos entender o argumento dele, bora.
Querem propriamente rompê-la, como o bolsonarismo quer, mas vivem de testar os seus limites. Eles ganham quando o Ciro Gomes dá um tapa, ganham quando são expulsos de um campus, ganham quando um deputado mete um chute e põe para fora do Congresso.
Não, peraí, nós somos parasitas da democracia porque nós... expomos atos claramente antidemocráticos para com a gente.
E morais. E nos colocamos numa posição de risco para expor isso. E ao expor isso, nós demonstramos que o que isso faz, né? Tudo é política, tá? O que nós fazemos com esses atos é impedir que determinados agentes políticos consigam escapar de uma determinada bolha a qual pertence e acabam se isolando. Porque o pessoal reclama das bolhas, mas existe uma coisa que é o parasita da bolha alheia. que antes das redes sociais funcionava. Então, às vezes, você tinha certos políticos que circulavam em diversos eleitorados, mesmo tendo asco desse eleitor, dos valores desse eleitor. O maior exemplo disso é o PSDB, que levava um voto mais conservador, tendo asco. Então, quando o Arthur questiona o Ciro Gomes num evento liberal, e o Ciro Gomes, que tem um comportamento coronelesco, bate no Arthur, o que está demonstrado para as pessoas que conhecem o Ciro Gomes, mas não são eleitores convictos do Ciro Gomes? Eu não tenho nada a ver com esse cara. O Arthur está impedindo o avanço do Ciro Gomes para esse cara? Ai, mas o Arthur bombou com isso? Sim, bombou. O Arthur roubou para bombar? O Arthur, por exemplo, pegou o dinheiro de uma estatal e comprou uma série de rádios e veículos de televisão para bombar? Não. O Arthur, ele fez uma provocação, tá? Tal qual os jornalistas fazem, porque essa inclusive é a função do jornalismo, tá? O Arthur fez uma provocação, essa provocação gerou um dano político a um adversário político aberto dele, e o Arthur se beneficiou disso. O que há de errado nisso? Por que não há uma crítica, por exemplo, tua, à compra de votos que acontece dos políticos, inclusive de centro, já que ele é um cara do meio, do centro? Que isso, pra mim, é a grande parasitagem da democracia. Tucanos, PSBistas, pedetistas, petistas, já que ele defendeu tanto o PT, esses caras destruíram a democracia, mas destruíram mesmo. E fazem uso das práticas mais, assim, baixas, vazias, e práticas que são as mais desonestas, como compra de votos, como manter pessoas em currais eleitorais, comprando elas. E esse cara não tem uma crítica. Ah, o que dói é o MBL gravando um vídeo. É isso. Essa é a parasitagem. Você entende, assim, não dá nem pra fazer muito vídeo de um sujeito desse?
Só queria te mostrar essa parte.
É que é muito Zé Cu. Esse sujeito é um Zé Cu. É um Zé Cu. Tanto que um cara, uma vez eu fiz aquela piada lá que, que os nossos extremistas formados na academia MBL iam jogar uma sariça nele. Ficou, oh, o extremismo nas redes. Vai se fuder, mama aqui, vai, seu chato do caralho.
Vamos agora, Gaio Fato. Que tá com barba e tá parecendo mais homem que você agora. Porque ele tá com barba.
Puta, mano, assim... Posso falar, é aquele momento em que chega o Gaio Fato e eu comemoro. Porque o outro é tão chato que até caiu a audiência da live. Então, que pariu, viu?
Ai, cara, vamos ver.
Foi violento com o cara lá, não sei o quê. É muito engraçado porque esse tipo de choque com a violência parece ser muito seletivo. Afinal de contas, por exemplo, o deputado estadual aqui de São Paulo, Guto Zacarias, é um cara que não somente sempre defendeu a Operação Verão, que já matou mais de 55 pessoas na Baixada Santista, incluindo várias pessoas executadas a sangue frio, com relatos dos moradores e tudo mais. E o cara, porque é isso, né? Essa galera do MBL tem que se desvencilhar da pecha de bolsonarista. Não, eles não são. Eles são a direita liberal, não sei o quê. O Guto Zacarias é uma das lideranças do governo do Tarcísio de Freitas. A não ser que você vá falar pra mim que o Tarcísio de Freitas não é bolsonarista. Aí que ele não é da direita fascista brasileira, né? Não sei se é bolsonarista, pode ser qualquer outra coisa. O cara é uma das lideranças do governo. Aí eu penso, né? Nossa, que seleção curiosa, né? Pra você se indignar com a violência de um ou de outro. Tá ligado? É muita covardia, é muita hipocrisia. Essa é a verdade. E aqui, ó, vários veículos, vários lugares falando, dizendo que o Glauber Braga errou na forma de como ele conduziu a situação. E eu vou dizer o seguinte, eu acho que essas análises estão incorretas. Glauber Braga não só agiu certo, como deixou barato. Porque a gente tem que entender, gente, uma coisa.
Deixa eu falar uma coisa, eu queria perguntar pro Vilela.
Mas, tá. 30 segundos.
Coisa. Essas pessoas são violentas. Tá ligado? Elas podem não ir às vias de fato nesses eventos, porque elas sabem cavar esse engajamento. Mas as pessoas são violentas. E elas são violentas a partir do momento em que a gente tem o posicionamento dos membros dessa organização defendendo a Operação Verão, por exemplo. Tá ligado? Quando a gente tem o posicionamento dessas pessoas defendendo políticas de austeridade que afetam a classe trabalhadora. O Kim Kataguiri vai falar que não é uma pessoa violenta. O cara já foi várias vezes em programa de podcast defender internação compulsória. Defender formas de colocar pessoas que estão numa situação de vulnerabilidade social gigantesca pra dentro de um hospício jogar e esquecer. Isso não é violento? Porra, tá maluco. E assim, é um erro típico desse progressismo, né? Então eu vi que alguém comentou que o ICL tava falando que o Glauber Braga errou na ação, e não errou não. Sabe por quê, gente? Essa tática aí de amedrontamento, de intimidação, é uma tática que era usada por uma galerinha chamada Camisas Negras.
Mano, ele precisava chegar até aí, né? Chegou nos Camisas Negras. A gente, assim, é muito fácil desmontar a estratégia argumentativa do Gaio Fato, porque realmente o Gaio Fato sempre foi um sujeito muito burro. E é um sujeito muito burro, né? Mas vamos lá, né? De acordo com o Gaio Fato, se você tiver qualquer posição ligada à defesa, por exemplo, da polícia, você justifica contra si o uso da violência. Contra si. Então, se você é um sujeito, por exemplo, um deputado federal, se você é um prefeito, ou se você é um cidadão, que fala, pô, olha só, mataram um policial ontem, eu sou a favor de uma operação, tá? Que responda a isso. Você pode apanhar numa boa, porque você merece, porque você é tão violento quanto a pessoa que lhe agrediu. Ter qualquer posição de lei e ordem, tá? Ter qualquer posição de lei e ordem justifica uma agressão contra si próprio. É magnífica essa ideia de democracia do Garfalo. Obviamente que ele não tem nenhuma ideia de democracia. Obviamente esse sujeito é um brincalhão autoritário. É um brincalhão autoritário. E aí vem, então, o raciocínio dele é o seguinte. O Guto defendeu uma operação legítima que acontece em que o Estado brasileiro, aqui com o Estado de São Paulo, com o Tarcísio, com a polícia após uma morte sangue frio tocada por um vagabundo faccionado que atira sangue frio, mata policial. Teve um que morreu pelas costas. A operação prende esses criminosos. O ato de defender uma operação desta, autorizada pelo Estado, dentro da lei, e eu quero ver isso aí provar, uma prova, tá? Que esses policiais foram fazer uma grande execução, que não sei o quê. Isso tudo já foi respondido. Tá? Que essa operação, mas essa operação em si justifica que você deva apanhar, para que um político ou qualquer pessoa deva bater em você. Porque o ato de defender isso em si, veja só, ou o ato como deputado, né, de você fazer uma defesa dentro do parlamento, torna você alguém, vamos dizer, que merece tomar umas porradas, vamos colocar aqui em termos bem claros. É assim que pensa esse rapaz. Quando, aí ele justifica o Duquim. O Duquim é o seguinte, ele é muito violento porque ele quer fazer internação compulsória de craqueiro, cracudo, gente que tá morrendo em praça pública, morrendo no meio da rua, que tá se matando com uma droga, sem as faculdades mentais, e que precisaria de um laudo psiquiátrico. Aí ele tá falando, vamos dar um laudo psiquiátrico e vamos internar essa pessoa para que ela possa ter uma recuperação. Na verdade é para que ela possa ter uma chance de recuperação, porque essa pessoa está morrendo e talvez dificilmente ela se recupere, mas ao menos que ela passe seus últimos dias ou tenha alguma chance de se recuperar com dignidade. Com isso, ao ter essa posição, esse sujeitinho que é um bobalhão, ele acha que o Kim também é um sujeito violento, logo figuras como Glauber, como ele mesmo diz, estão justificadas. Pode bater, bateu foi pouco. É ou não é? É isso que esse bobalhão pensa. Obviamente ele não vai bater nunca em ninguém. É um bobo. Esse cara é um bocó. Ele nunca vai, ele próprio, bater em ninguém. Mas ele fica vibrando igual aquele Humberto que veio no prédio nosso aqui, né? Que ele foi, que aqui em cima tinha o Flow, né? Flow News. Aí ele foi, tava no elevador e encontra Arthur Duval. O cara começa a suar frio. Aí o Arthur, e aí Humberto, beleza? Com aquele jeitão Zona Leste, Arthur. Oi, aí Arthur, como é que tá? Arthur, não, tu vai almoçar, tô descendo ali, você tá indo lá no Flow, bom programa aí. Aí o cara, bom almoço. Bom almoço. Cunhanha, é um Zé Cu desses caras aí. E aí, aí fica justificando o uso da violência. Agora, precisamos falar aqui com Flow Podcast, com Vilela e todo mundo. Vocês vão continuar, eu não tô falando de ideologia mais, tá? Vocês vão continuar justificando, convidando gente que justifica o uso da violência contra outras pessoas, contra os convidados dos seus programas. Porque assim, essa merda só surgiu, também ficou dando, oh, que curioso. O Petri, lá do Deriva, não, vamos ver a bolha comunista, olha que interessante, eles têm ideias como comunistas no século XXI, vamos ouvir aqui. Aí no final do dia estão os caras cancelando ele, e as mesmas pessoas que ficam justificando o uso de violência política. Essas pessoas não têm que estar no debate. Um cara que está justificando a violência política, esse cara não tá em debate nenhum. Esse cara é um animal. Esse cara é apenas um animal. Como é um animal o Glauber.
E o que, que será que o Genuíno tem pra falar sobre o caso, hein?
Tem uma experiência parlamentar enorme. Como lidar com esse tipo de provocação?
Da gente. Olha, Haroldo, esse fenômeno, ele não é novo. Esse fenômeno, ele começou nesse processo que a gente tá se referindo, a disputa radicalizada, criminalizando as diferenças, uma visão de era com elementos proto-fascistas. Isso vem do governo Lula 1 e 2, nossa, veio da campanha...
Proto-fascista. Posso falar, você quer aparecer mais ou menos esperto na discussão, você põe pré ou proto ou pós numa coisa. Porque eles poderiam falar o seguinte, olha, isso aqui é a manifestação de um grupo pós-fascista. Pós-fascista, houve o fascismo já e nós temos características do fascismo mais alteradas. Proto-fascista, entendi, nós estamos em via de nos tornarmos fascistas, entendeu? Nós somos uma versão, vamos dizer, rudimentar do fascismo. Pré-fascistas, estamos quase lá, entendeu? Nós estamos em vias de nos tornarmos, tá? Pô, tem também o cripto, eles são criptofascistas. Então, ponha, ó, quer parecer inteligente, mas sendo um animal de teta, ponha pré, pós, cripto e proto antes de um xingamento que
você vai colocar
no seu amigo.
Hã? E neo.
Neofascista, boa também. E eu acho que dá pra usar pra qualquer coisa, por exemplo, vai, fala uma ofensa que eu posso usar contra outra pessoa.
Uma ofensa?
Eu vou dar um exemplo, o Will Balada, ele é um pós-gordo, porque ele continua...
É um criptomagro.
É um criptomagro, entendeu? Vamos lá, isso dá pra fazer muitas brincadeiras, velho, com isso aí.
Tá. Você é um pós-calvo.
Eu sou um pós-calvo, tá? E olha só que interessante, quando eu tava fazendo meu pré-tratamento antes da cirurgia... Eu poderia dizer que eu já era um pré-cabeludo, tá? E após ser instalado o cabelo na minha cabeça, eu já talvez fosse um proto-cabeludo. Olha que sensacional. Entendeu? E talvez no meu interior, quando eu tentava esconder a calvície com os poucos fios que eu tinha na testa, eu fosse um cripto-cabeludo. Entendeu? Porque eu me comportava como um cabeludo sem ser. Olha que sensacional. Então, é muito bom, é muito legal esse estilão.
Ele é um pós-presidiário, né?
É verdade. Salão e na Lava Jato, em que certos programas de televisão, certas figuras do Pânico, do CQC, estimulavam o esculacho.
Pausa.
De pessoas.
Tem o Nano também, um cara botou aqui.
Pessoas. Então isso
nano
vem de longa data. É uma
Arthur técnica. É um nanofascista.
Para implementar o ódio, a violência e tal. O que eu fiquei sabendo é que o provocador contra o Glauber Braga atingiu, inclusive, a mãe do Glauber, que é uma senhora que está numa situação de debilidade física. Quer dizer, esse pessoal não tem limite. Esse pessoal é barra pesada. Eles querem criar um clima... Eles só crescem num clima de guerra, de Pausa. Ódio, de violência.
Veja só, né, a manipulação das palavras tostas, como é que é. Quem assistiu, a gente publicou no nosso canal, mas o Costanaro também publicou a íntegra da abordagem do Glauber. Tá? Porque o Glauber que foi pra cima, quem fez mamãe falei quem? Foi o Glauber que foi atrás do Costanaro. E o Glauber ficou atacando o Costanaro, inventando que o Costanaro agrediu mulher, o que é mentira, comprovadamente mentiroso. E aí o Costanaro só jogou ali, ó, e tua mãe que é corrupta? Por quê? Porque é. Por quê? Foi prefeita de Belford Roxo.
Friburgo.
Nova Friburgo, desculpa. Prefeito de Belford Roxo, não, né? Confundi com o Costanaro. Foi prefeito de Nova Friburgo. Primeiro emprego do Glauber foi na prefeitura de Nova Friburgo.
Foi condenado a 2 anos de prisão.
Exatamente. Então, assim, vai ficar fingindo aí, ô Glauber? Vai ficar fingindo? Ah, ofendeu. Parece que o Costanaro foi lá na casa da mãe, lá do coisa, pá, deu um soco nela. Não. Xingou o outro agressor de mulher, ele falou que a mãe do Glauber, que não é uma mãe qualquer, fosse a mãe do cara, quieto, até pegava mal. É,
não tá. Agora, no debate público.
Não tá, a mãe dela tá no debate, pô, foi prefeita, teve condenação, qual é? Ela não é responsável pelos próprios atos? É uma menor de idade? Tipo, uma inimputável? Pelo amor de Deus, vai.
Como enfrentar isso? Primeiro, tem a defesa da dignidade, é fundamental. Segundo, não se pode baixar a cabeça. Terceiro, é importante enfrentá-los coletivamente. Fazer ações, fazer manifestações coletivas, porque eles são medrosos.
Que sozinhos vocês são uns bosta.
E nós somos medrosos, né? É importante agir coletivamente porque nós somos medrosos. Entendi aí. É um criptoburro.
E eles sempre estão, assim, o Costanaro, ou qualquer o Arthur Duval, o Faustino, Beto, eles vão com. Eles sempre vão sozinhos com um monte de gente deles. Sim. Eles sempre estão em coletivos. Sim. E não conseguem lidar. Não sabem lidar.
Eles, quando vê qualquer ação coletiva, eles fogem. Eles querem fazer o ato simbólico, bota nas redes e faz a chamada guerra na mídia. Na mídia das redes sociais. Então eu acho que nós temos que descobrir uma maneira de estar junto diante de certas provocações, a gente desenvolver uma ação conjunta, uma ação coletiva. Não pode ser uma ação individual. E eu queria aproveitar dar minha total solidariedade ao Glauber, à sua companheira, a Sâmia.
Sabe quem não tá dando solidariedade? O PSOL. O PSOL.
Curioso.
Que apanharam também da galera do Glauber lá.
Aos companheiros que, naquele momento, devia ter se juntado a ele. Porque num momento como esse, e eu vivi várias experiências no parlamento, Eu vivi esses confrontos no parlamento, inclusive com o inelegível Bolsonaro. Vivi, inclusive, com ex...
Cuidado, cuidado. Eu vou levantar um vídeo do Bolsonaro te apoiando para ser, acho que, ministro da Defesa. Bota lá, pega o YouTube, Bolsonaro apoia genuíno. Procura aí, Bolsonaro genuíno. Eu vou procurar
genuíno. Eu nem sabia.
Opa, cuidado. Teu amigo Bolsonaro ou genuíno? Aqui, ó. Eu não sei se esse aqui, ó. É, volta a viralizar vídeo em que Bolsonaro disse que votou no PT, companheiro Lula.
Não é esse aí, ó.
Não é? Porque talvez seja, tá? Ele tem um vídeo que ele apoia o genuíno, sim.
Deixa eu ver se é esse aqui.
Eu não posso entender que o nosso PT, inclusive confesso publicamente, que eu votei no segundo turno no Lula. E escolhi o que eu entendia ser a melhor opção. Nós temos esperanças em nosso país para o ano que vem. Mas temos crise pela frente. Eu espero que
foi Rui Falcão,
o companheiro Lula, já que está na moda falar assim, já que Geus Costa do PT, do PCdoB, e os partidos também aqui no Senado também tem gente competente, com honestidade, com caráter, com história, para assumir o Ministério da Defesa, eu não tenho como indicar ninguém à defesa, eu não faço parte da equipe do Lula, nem tenho o poder de veto, mas tenho a minha voz aqui. Eu peço até mesmo que seja o nome de José Genuíno, uma pessoa que eu não, não tenho muita amizade com ele, mas reconheço a competência dele.
Genuíno, genuíno. Aí o pessoal reclama lá, ô, PT, não sei o que. Tá aí o mito aí, defende o genuíno pro Ministério da Defesa, tá?
Vi isso com o Roberto Jefferson. Quando tem certas áreas de conflito, é necessário que a ação seja conjunta, seja coletiva. Nós tivemos experiência lá de não permitir que pessoas entrassem no plenário. Impedir mesmo, impedir de ocupar a porta, não deixar entrar. Na medida em que o presidente da Câmara é conivente com esse tipo de coisa, tem que haver uma ação organizada. Nossa. Porque eles temem um movimento organizado porque tem força. No período da ditadura, ainda não foi meu primeiro mandato, a gente tinha uma experiência de controlar o plenário, de controlar certos provocadores, por exemplo, quando teve a votação da lei da anistia, que eles, alguns militares da reserva ocuparam as galerias, a gente tinha maneira de se defender. Não pode ser uma reação individual, tem que ser uma reação coletiva. E eu repito a minha solidariedade ao Glauber, à Sâmia, aos...
E assim, fica já... É assim, um nosso equivale a um coletivo deles, sim, né?
E esse é o problema. É, quando a missão tiver 15 parlamentares, fodeu. E boa parte desses parlamentares, né, espero que sejam figuras como esse tal de Gabriel Costenaro, tá, que vão fazer muita diferença. Muita diferença. Muita diferença.
Agora vamos para a opinião do Jones?
Só dando um contexto, inclusive a mãe do
Aliás, Alves, né, sabia que a gente não tinha processado ele ainda? E agora, graças àquele tweet, ele tá bem processado.
Então, calma que você vai ver um negócio muito interessante nesse vídeo aqui.
Maravilhoso, bora.
Um Alzheimer, né? E eles fizeram uma fala lá, uma provocação, fazer uma referência direta à doença da mãe do Glauber, meio que galhofando disso. Enfim. Veja, gente, que
quem fez,
né,
isso?
Às vezes, eu acho que a gente esquece das coisas muito fáceis, né? Como foi que o MBL ficou famoso? O MBL ficou famoso invadindo escola, invadindo hospital, invadindo museu, invadindo exposição de arte, invadindo manifestação de esquerda, constrangendo as pessoas. O MBL, inclusive...
Eles foram constrangidos. Os revolucionários.
Não, vamos lá. Assim, ó, o MBL nunca invadiu um museu. Esse jeito... É que esse cara, assim, esse jeito é burro, né?
É.
Invadiu um museu quando? Quando? Prove que a gente teve lá... O cara que tentou falar isso foi o Boechat, falou que o Kim invadiu um museu lá em Porto Alegre. Né? Perdeu, foi condenado. Condenado, inclusive, pós-mortem, né? As escolas, quem invadiu a escola foram vocês, quando vocês tinham uma esquerda. Os movimentos de vocês invadiram a escola, deixando as pessoas estudar. A gente ia lá com os estudantes e com os famílias, com os pais dos estudantes, pra liberar as escolas, porque graças a vocês, seus vagabundos, um monte de gente naquela época perdeu o Enem. Se atrasou a vida estudantil de um monte de gente, que essas pessoas não conseguiram fazer a porra do Enem. Galera, chegou a
morrer criança, né?
Chegou a morrer criança nas invasões que eles organizaram. Aí fica aí, MBL, isso, MBL, aquilo. Vê se as pessoas falavam mal do que o MBL fez na época. Botaram outdoor parabenizando a gente. Eu fiquei isso aí.
Eu acho que essa é uma falha coletiva das esquerdas, porque isso poderia ter sido evitado em alguma dimensão no começo. Fazia um ato ilegal de mentir, dizendo que era repórter, que era não sei o quê.
Peraí, vou diminuir a velocidade que ele fala meio rápido. Aqui. É bom a gente pegar bem certinho o que ele fala aqui, viu, Renan Santos?
Buscando gravar falas constrangedoras, ou pegar contradição, ou pegar alguma informação equivocada e sair divulgando as redes sem autorização de uso de imagem, que é um negócio totalmente ilegal.
Ô, Johnny, eu fui vítima disso através de uma criança usada pelo CQC para entrar no meu gabinete quando eu era deputado, uma criança de 12 anos.
Pronto, veja. Então, veja, essas figuras, eles são fascistas.
Então, assim, blá, 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 são fascistas, é isso. Então, babá, porque a criança vai no gabinete com o código de jornal, babá, eles são fascistas. Eu comentei, morreu. Outra coisa, tá? Veja, a gente nunca precisou se passar por ninguém pra ir nas manifestações de vocês. Quando o Arthur ia, ele ia o Arthur. Quando vai o Bétega, é o João Bétega. Quando é o Faustino, é o Faustino. Quando é o Costenaro, é o Costenaro. Ninguém precisa fingir nada. Ninguém faz uso desse subterfúgio. É bem claro quem vai.
Assista,
e vocês veja. Não esquecem. Os caras ficam lembrando, Junito, coisas assim de 6, 7, 8 anos atrás. É, a gente sempre fica com um triplex alugado na cabeça de vocês, né? Porra, que drama.
A gente tá com um soldado da SS de 1,90m com uma metralhadora na mão, não, gente. Assim, o programa dessas figuras é fascista. A prática política deles é fascista. Você já imaginou o ato de invadir um hospital no meio da maior pandemia do século XXI para constranger enfermeiras, técnicas de enfermagem e médicos? Sabe? Os caras fizeram isso durante a pandemia. As pessoas esqueceram
que invadiu o hospital? Quem invadiu o hospital? Eles vão pegar aquele caso que o hospital que os deputados nossos mandaram emenda lá em Guarulhos, foram lá ver. Queriam entrar, não queriam deixar. Não, a gente vai visitar. E foram fazer a visita técnica com os caras. Bem recebido pelo todo mundo que trabalhava lá. É que ele quer jogar o Gabriel Monteiro no nosso colo. E o Gabriel Monteiro é um cara que ficou no MBL em 4 meses. E foi expulso pelo MBL porque era bolsonarista. Bem-vinda, Carmen. Ó, vamos lá, vamos bater 5 clubes aí. Bora.
Caralhazinho do Fernando Holliday. Ele apresentou um projeto de lei na Câmara dos Deputados de São Paulo.
Câmara dos Deputados de São Paulo.
Que procurasse o SUS para fazer aborto deveria ser internada compulsoriamente no manicômio judiciário. Sabe, isso é, parece aquela série que eu não sei pronunciar o nome, que é muito difícil. Handmaid's Tale, alguma coisa assim.
Eu não sei o que quis dizer.
É Handmaid's Tale.
Ensino puro. Apresentou esse projeto de lei. Internação compulsória de mulheres que quisessem praticar o aborto. Em manicômio judiciário. Então, assim, eu acho que passou do tempo.
Agora aqui, calma, sabe o que é o pior?
Presta atenção agora.
Não, é que essa parte, assim, o Holliday uma vez apresentou esse projeto bosta. Ele acho que desistiu desse projeto, mas era um projeto muito ruim. Muito, essas pira aí. Porque, assim, né, nossa posição sobre aborto é bem clara. Mas, assim, esse tipo de coisa ali já dava pra ver que o Holliday já faltava um parafuso. Projeto ruim demais.
Conversa.
Aí dá razão pro idiota desse.
Então, assim, eu acho que passou do tempo da gente ter conversa séria com esse povo. Não pode ter, não. O que o Glauber fez tá certo, do ponto de vista ético. A gente pode debater. Do ponto de vista tático, foi bom, não foi, veio o desdobramento. Prestar 100% de solidariedade a ele, a perseguição que ele vai sofrer agora por parte do Arthur Lira e da direita, que desde a legislatura passada querem caçar o mandato do Glauber. 100% de solidariedade e de apoio ao Glauber Braga. Mas, assim, passa da hora, ter paciência com essa gente. Esse povo, a gente precisa
bater, não é? Segurança.
Passa da hora, ter paciência com essa gente. Esse povo, a gente precisa voltar a ter comissão de segurança bom nos atos de esquerda, esse povo chegar até que descer uma porrada neles. Bater, quem tá falando sou eu, não é para mim não. Bater, escorrachar, meter ela voadora até sair rodando e dar cambalhota igual da dos Santos.
E a mocinha rindo, sabe? A Rita Coutinho, né?
Sim, Rita Santos, é um veículo de imprensa que recebe dinheiro do governo, Lula. É um veículo que recebe dinheiro do governo, não é pouco.
Sim. Pregando views de violência política.
Exato.
Tem e aí, isso aí é o seguinte, tem que falar com o jurídico já, mandar. Porque isso aí, o cara tá pregando o uso da violência, isso tem que ser boletim de ocorrência, tem que ter queixa-crime, tá? Tem que rolar tudo com esse cara. Esse cara já tá, assim, Ele fez uma declaração lá, tá lenhado já. Agora, tem assim, isso aqui é um incentivo, ele tá fazendo uma exortação à agressão a adversários políticos.
E assim, o YouTube deixa? Pode fazer isso no YouTube, será?
Cara, assim, eu pedi, aliás, pra vocês me mandarem todos os links, né? Aliás, tinha que falar lá com o Rizzo que tinha que mandar todos os links e não mandou, né? Eu precisava de todos os links. O do Galãs Feios, tal. Porque eu vou mandar, assim, a gente já tem trocação com essa galera toda, só que eu vou mandar para todo mundo, eu vou atrás do YouTube, vou atrás de todo mundo, a gente vai, eu vou em pessoa, tá? No prédio até sei onde é, e vou levar tudo isso pros caras. Não vou sair de lá até ser recebido pelo jurídico deles.
Então é isso aí, Renan. Eu queria te mostrar isso aqui. É isso aí, mas assim, tinha que ter uma resposta jurídica muito forte sobre isso aqui, porque até pra deixar claro se a gente tá jogando um jogo democrático, que só eles podem bater na gente, ou se tem uma nova regra que pode usar a violência física. Porque daí a gente tá perdendo, né? Porque a gente tem que ficar na nossa e eles podem bater na gente. A gente precisa de uma resposta muito, muito clara sobre isso, Renan Santos.
A nossa resposta é jurídica e institucional. Eu vou explicar um negócio. Muita gente fala assim, ó, o Costenaro, vocês têm que dar porrada de volta, tá? Como nós falamos ontem na live, esse rapaz aí, o Glauber Braga, se não perder o mandato, ele vai tomar um gancho de 6 meses, tá? A vida política dele vai ser profundamente afetada. Se a gente batesse de volta, ia ser, ó, demos umas porras de volta, a imprensa ia ficar toda contra a gente, eventualmente, do jeito que há a perseguição judicial no Brasil, o Costenaro ia estar alinhado, talvez sequer fosse candidato. Costenaro é um cara pra ser governador do Rio de Janeiro um dia. Entendeu? Eu entendo que a vontade é de enfiar a mão na cara desses caras. Mas como eu volto a falar, eles estão há 8 anos, eles mesmos demonstram, reclamando de estratégias fascistas, de não sei o quê. Você já foi fazer uma pergunta. 8 anos. 8 anos. Ora, e aí fica o meu recado pra vocês. Se eles estão há 8 anos com essa reclamação, é porque, de alguma maneira, isso os afeta. E bater o recurso que eles têm. Se eles estão batendo e eles se sentem afetados ainda, é que o lado deles está perdendo. E é o seguinte, cara. Se agissem com humor, tava tudo bem. Tava tudo bem, Junito. Faz parte do jogo político. E eles sempre provocaram, ninguém nosso esquece, tá? Antes mesmo de existir Arthur Duval fazendo Mamãe Falei, que eles não lembram disso. A gente tava acampado no impeachment da Dilma, na frente do Congresso, e eles mandaram um monte de gente do MST bater até em menor de idade, até em mulher. Tacaram pedra, machucaram um monte de gente, saiu um monte de gente sangrando lá. Quem assistiu o nosso filme não vai lembrar disso. Não tinha Mamãe Falei. Então assim, vocês sempre usam a violência, e a mera existência de uma oposição a vocês, justifica pra vocês o uso da violência. Então não tem conversinha, nada. Vocês que se fodam. Vamos lá.
Era isso, Anderson. Só queria te mostrar esse tipo de coisa. Mandei já aqui pro jurídico, Renan Santos.
Tem que mandar tudo.
Mandei aqui. Eu tive uma resposta aqui sobre os links. Falou que você fica apagando as conversas.
Eu preciso de todos os links. De uma vez só eu já mando. Tá? Esse é um link que tem que ir. Tá? Como é que funciona as políticas e diretrizes do YouTube? É só pra derrubar coisa de direita? Esses caras estão querendo fechar o YouTube no Brasil com essa legislação maluca, pregam porradaria e o YouTube vai ficar, ah, veja só, porque tem alguma uma cretina de sovaco verde lá, ah, isso aqui é válido, ai, se fuder, vai.
Bom, é isso aí. Renan Santos.
Manda.
Temos que... A gente colocou um vídeo ontem do Alexandre de Moraes falando que tinha saudades, né? Quando não tinha internet.
Sim.
Porque eles eram felizes e não sabiam.
Sim.
Nossa, você acha que tem como piorar esse comentário?
Sério que piorou?
Uhum.
Vamos lá ver.
Com essa senhora aqui. Belíssima senhora.
Não, melhorou.
Você era
um pouquinho
feliz e não sabia antes das redes sociais? Eu posso dizer que era sim, talvez um pouco mais feliz, porque pelo menos eu tinha mais tempo para fazer outras coisas, para ligar para as pessoas. Hoje eu mando só uma mensagem. Eu tinha mais tempo de ler, por exemplo, porque eu não ficava tão preso assim nas redes sociais e não tinha fake news.
Não tinha fake news.
Eu, como bom gado, não vou falar nada. Tá gata só. Nem tem, nem viu o que ela falou.
Ah, tudo bem. Então
tá tudo bem. Acho que pareceu razoável. Me pareceu razoável.
Tá pronto. Tudo certo, pronto.
Tá tudo certo. Me pareceu. Acho que tem uma opinião. Sim, querida, eu ouvi o que você tem a dizer. Muito interessante.
Verdade, linda. Passa o zap.
Passa o zap, não me liga. Do telefone fixo. Como nos velhos tempos.
Tá, então daí vamos comentar. Renan Santos.
Tem um vídeo da Daniela tomando uma enrabada do Gabeira? Botaram aqui no chat.
Vocês não reagiram ontem?
Acho que vale a pena a gente ver.
Vamos ver. Deixa eu pegar aqui. Vocês reagiram ao Silvio Almeida ontem?
Agora é só esperar. nunca virá ligação.
Vocês reagiram ao Silvio Almeida ontem?
Também não.
Caramba, vocês não reagiram a nada?
A nada. Na Bahia largou a gente lá.
Sempre bom reagir ao Silvio Almeida, porque a equipe dele assiste nosso programa.
Sim. Ele aliás, oi, equipe ainda do Silvio Almeida. Beijo pra vocês aí. Um beijo caucasiano, claro. É, já que eles me acham racista, né? Então vamos dar uma provocadinha, né?
Meu Deus.
Mas não é. Pra eles, nós somos racistas. Nós temos que desaparecer. É fogo na gente. É fogo. Eu digo mais, tá? Eu nem sou a pessoa que eles mais odeiam aqui. É Guto e Paulo Cruz. A existência do Guto e Paulo Cruz, que são dois negros inteligentes, independentes. E o Jota. Ah, e o Jota. Isso dói na alma deles. Tanto que o Jota também teve funcionário do Silvio Almeida, fica vendo stories dele. Isso quando não é o próprio perfil do Silvio Almeida que vai visitar os stories. Isso quando não é o próprio. Vamos lá.
Sabe, por reverter uma liminar de soltura de Lula que havia sido exarada num plantão, hein?
Gabeira, você quer falar?
Quer falar.
Antes, fala antes de eu seguir.
Eu só queria dizer para a Dani o seguinte. Cada vez que você menciona o Thompson Flores, você diz que era o juiz que negou a prisão, negou a libertação do Lula. E dá a impressão de que ele está sendo julgado por isso. Eu não acredito que esse seja o ponto central.
Não,
entende? Tá, se você enfatiza sempre isso, você está querendo julgá-lo por isso, entende? Não é por aí.
Bom, vamos seguir, porque o Gabeira traz colocações muito importantes.
Não, deixa eu só me justificar aqui, senão fica parecendo que de fato é. Não, Gabeirinha, é só para poder colocar o personagem na monta. Sim, mas que ele teve na história. Não,
isso, mas o que ele quer dizer, Dani, é que esse aposto, nesse momento, este aposto não tem a ver com o que está acontecendo. Quer dizer, até isso que você tem toda a razão. Esse juiz é responsável por esse momento. Mas esse aposto não se traduz, não cabe nessa questão agora.
Como a gente explicou ontem, tem a ver com o fato dele ter atropelado a decisão do Supremo Tribunal Federal.
Olha a cara da do meio. Isso, Dani, é pra você ter cala a boca, Dani. Eu tô dando um recado pra você parar. Mas isso, ó como tá vermelha do meio.
Verdade.
Tá pistola. Ô, Dani, para um pouquinho. Mas vamos lá.
Tem a monta do personagem, só pra tirar quem tá em casa. Tela.
Não, eu tinha que mostrar.
Tudo bem, mas aí não pode ficar muito tempo, né?
Entendeu o tamanho.
É que eu tinha até baixado um plugin aqui, esqueci de colocar hoje.
Vamos entender cidadão um pouco do tamanho do que está acontecendo, porque o Gabeira traz duas colocações aí que me parecem fundamentais, que são prudência e a coisa de não se envolver, de você manter uma isenção, foi a palavra que ele usou, prudência e isenção. Então eu acho...
Quase isentão, hein?
Mas assim, é pra você ser isenta aqui na hora do comentário, tá, Daniela? É meio feio.
Não, é muito feio, mas não tô entendendo porque eles estão submetendo a Daniela a isso, tá? Porque assim, alguém precisa entregar o produto que o governo tá pagando. Quem tá entregando é a Daniela. Essa aí vai ficar fingindo que ela é outra coisa agora? Eu acho desonesto com a Daniela Lima. A Daniela Lima, ela entrega o que tá sendo contratado. A Sigmax veio e falou, anuncia aqui, eu vou anunciar.
O governo tá anunciando.
Não tá anunciando, tá metendo grana lá, é pra entregar, porra. O lance é o seguinte, o Thompson Flores é do TRF4. E uma época teve um plantão lá e tentaram derrubar a prisão do Lula. A questão central, toda vez, ela fica tentando levantar isso, porque ela quer agradar o governo. Tipo, esse Thompson Flores, ele ferrou o Lula também, tá? Não é isso que é o objeto do julgamento, mas ela quer ficar falando, lembra que isso aqui é um vilão, tá? Ele é do mal, tá? Só que essa história tá irritando uma pessoa que também interfere muito no mundo delas, que é o Barroso. Tá? O Barroso, por ele, era pra arquivar essa história toda. E aí elas estão mexendo, assim, elas não gostam do WhatsApp dos ministros? Elas devem estar assim, tipo, prim, prim. Aí o Barroso mandou mensagem, tá pistola. Dani, para! Dani, Dani, é pra parar, Dani! Dani, o Barroso mandou, Dani! Eles estão nessa vibe. Mas a Dani precisa agradar o governo. A Dani tá tipo, meu, vem que tem, bora.
Que tudo o que a gente está vendo e tudo o que a gente precisa ver daqui para frente, sejam nas notícias, sejam nas decisões, sejam nas análises, é justamente prudência e isenção, sem paixões políticas, né, Valdo?
Eu concordo, viu, Leilani? Eu acho até que a decisão do ministro Luiz Felipe Salomão, na minha opinião, foi uma decisão monocrática errada.
Já crítica... Olha, eu vou falar uma coisa que tá estranha. Eu não tinha visto esse pedaço. Há uma crítica à decisão e essa é a posição do Barroso. Olha só, será que boa parte dessas mensagens que elas recebem ali são do Barroso? Você tá entendendo isso, Junito? É muito mais do que o Pito. A gente tá falando do meme do Pito que ela tomou, mas muito mais grave do que o Pito é em si a ausência, a existência do problema. Que me parece muito mais assim, ó, vocês estão discordando do que o Barroso quer, tá? E a gente sabe que o Barroso, o Leblon, o Globo, é toda aquela turma. É a mesma patotona ali. Caramba! Posso falar? Palmas pra Daniela Lima, que dentre todas essas aí, ela não finge, ela é totalmente governista. Ela não fica fingindo isenção. Ela não finge, ela foi criticada. Veja só, porque não pareceu isenta. Posso falar? Palmas pra Daniela Lima. Se é pra se vender pro governo, galera...
Eu só bato palmas pra Natuzaneri. Coloca o óculos aí. Evil Renan. Renan Santos.
Ó, até o 10, todo mundo que entrava recebia as duas valetes. Bora.
Tem mais alguma coisa que você queira falar?
Não. Vamos ler pimba.
Vamos ler pimba. Vou começar pela Twitch. Ah, hoje não teve um na Twitch. Só o Satasan, grande Satasan. Deu um sub aqui, muito obrigado. Vamos lá. Vamos lá. Ontem ficaram bravos comigo, Renan Santos, que eu não consegui ler todos os pimbas. Não é culpa minha, galera. Giovanni Cauano mandou R$5. Nesse caso, não seria Red Pill, mas sim Yellow Pill. Ah, Yellow Pill do... Assisti Matrix ontem. Um belo filme. Mats. Virou membro aqui no canal. Muito obrigado, Mats. Luiz Eduardo Bimbate mandou R$14, né? É verdade que vai sair ainda este ano o Miojo Valete com a caricatura do Renan na embalagem? Eu não vou falar o resto. Muito bom. Tá bom. Okay. O Jonatas Ramos mandou R$10. Moraes não pode usar a cartada da suposta rachadinha parada no STF para atacar os bolsonaristas retornando às investigações? Não sei. William Brockman Esber mandou R$5. Falta 5.557 mil votos. De quanto? Qual o prazo final dessas coletas? Como podemos aumentar essas coletas?
Ué, bom, vocês têm que ir na live da missão. Então, o partido está sendo montado, tem um site, se inscreva como coletor, eles estão lançando o livro amarelo, então acho que se você quiser ajudar, tem aí uma maneira de ajudar via o livro amarelo, ou doar.
Rodrigo Pereira mandou 5, então, baita pimba, o Leviatã não vai deixar o MBL fazer um partido, vai mudar as regras e fazer o diabo, assim como fez com o Arthur e qualquer outro que tentar cruzar o caminho dele. Renan?
Eu não acho, as regras são bem objetivas.
Pagodeiro mandou $5. Por que não fazer um campeonato de futebol ou esportes em geral para arrecadar para a missão? Isso é um assunto para a live da missão. Obrigado, Pagodeiro. Diego Cardena mandou R$27,90. Renan cabeludo e sem barba é muito 2016. O esquema era ficar careca e barbudo. Visual brabo. Sigma.
Eu não gosto. Só se for Sigmax, mas Sigma não.
Luiz Guilherme mandou R$5,14. Por que esses pseudo-intelectuais, quando vão falar do MBL, não pesquisam nada sobre a gente? Temos missão, livro amarelo, clube valete, etc. Piada.
É melhor que não saibam.
Thaís CTSF mandou R$10. O Pedro Doria é aquele cara chato que fica querendo ter um DR com a namorada. Parece que ele faz esse tipo.
Isso,
namorado. Luiz Carlos mandou R$5. O Renan careca e barbudo passava muito mais respeito e imponência. Parece de fato um líder de um projeto foda. Agora tá, sei lá. Só Renan.
Tá bom.
Você parece o Renan da Pokébola.
Tá. Tá disponível esse vídeo?
Você quer ver você na Pokébola?
Vamos assistir, vai.
Vamos. Já viram o Renan na Pokébola, galera?
Uhum.
Como que é o nome?
Pokémon Fight, põe Los Gringos Pokémon Fight.
Aqui.
Pokémon.
Nossa, mano, isso filmado sei lá com o que, cara. Nem sei que câmera filmou.
Ei, mano, Los Gringos apresenta o Pokémon aí, ó.
Saindo da caça sem crase. Ó o meu irmão aí.
Hoje é meu dia de caça, meu. Pegar todo.
Caramba. Capaz essa música da direitos autorais.
Muito Pokémon. Obrigado. Caramba! Um Pikachu!
Ó a câmera do Close, é uma câmera andando até um Pikachu.
Vai dar direito autoral, mas vale a pena.
Uhum.
Cadê o Renan? Cadê o Renan?
Caramba! Será que é ele?
Volta! Última.
É, muito bom.
Só anda um pouquinho, pô. Deixa ele me capturar.
Você quer que ele te capture?
Lógico.
Caramba, meu! O Renan Sauromon, meu!
Renan Sauromon. Vai ser minha nova... Eu vou colocar isso aí na minha live na Twitch. Toda vez que alguém se inscrever vai ser... Meu Deus, o Renan Sauromon!
Vou pegar esse Pokémon.
Fala, Pokémon. Ô, mano, porra, 2006, 2007, puta efeito especial, vai.
Ai, cara. Olha aí.
Muito bom.
Emissários
muito
do governo Lula, quem que derrubou vocês aí?
O Renan Sauromon.
Muito bom. O Thaís, já li. O Marcelo Asfur. Ah, não, a Thaís mandou outro, mandou R$10, a Thaís SCTSF, você é o herói do pastor Sandro Rocha, Pedro Doria, jamais conseguiria isso, muito chato mesmo, Nana, por inveja.
É verdade, eu acho o seguinte, quem não está nas histórias de Sandro Rocha não existe no debate público brasileiro, é verdade, cara, o canal meio nunca estará presente, nunca estará junto com as ratazanas, com a grande garça, a grande cegonha, qual era o animal dele? Não era uma garça, acho que é a garça, né?
É um... Pelicano,
o grande pelicano.
Marcelo Asfor, mandou R$10. Pedro Doria, sou assinante da Valete, membro fundador do Livro Amarelo e faço doações mensais para a missão. Esse seu vídeo só me faz querer apoiar cada vez mais o MBL.
Pô, eu esqueci, obrigado. Na resposta eu nem falei da Valete.
É? Eu fiquei apontando para você na Valete.
Não, como eu sou burro. Ô Pedro Doria, nós temos aqui a única publicação escrita de direita do Brasil, revista de cultura... Olha, em franco processo de crescimento. Esqueci completamente disso, Junito. Impresso, que pra eles é uma vergonha, né? Porque esse cara é só... Posso levar usar as táticas e coisas. Essa galera desse centro digital aí, tá? Dessa galera que só sabe produzir conteúdo em rede social e não faz um bom material impresso, um conteúdo denso. Tá só louco pelo espetáculo e pelos likes. Sabe o que ele fez? Ele gravou um vídeo contra o MBL com várias inverdades porque é um provocador. É um provocador que tá indo caçar like. Tentou caçar like em cima do MBL, é isso.
É que ele não tem coragem de fazer isso pessoalmente?
Não tem, lógico, porque, meu irmão, pessoalmente não dá, mas ele faz uma provocação virtual. Vai! Enfim, não vou falar o que ele ia falar. Bora.
Ana Laura mandou R$10. Renan, você fica bem melhor de barba.
Uau, acho que foi bem, bem precisa a descrição.
Rani BR mandou R$5. Imagina se o Gael Fato for no evento do MBL. Mas tem a gente usando roupa preta. Analogia is my passion. Arlequino mandou R$5. Gaiofato parece aquele meme do Scorsese, só que ao invés de falar Absolute Cinema, ele fala Absolute Fascism, com as mãos pra cima. João Pedro mandou R$10. Renan, podes dar uma palhinha sobre quem é Rogério de Andrade? O Cássio Nunes mandou tirar a tornozeleira hoje? Ele tem muito poder? Não sei.
Não.
Samuel Cunha mandou R$10. Esse Pedro Doria comenta sobre tecnologia na CBN. Ele é bem patético. PH Maverick mandou R$5. É por essas e outras que apoio a campanha hashtag Mamãe Falei no Senado. E vamos mostrar como é um parlamentar pro Flávio Bolsonaro. O vlog do editor mandou R$5. Já pensou em YouTube Files igual ao Twitter Files? E o Wendell Isaías virou membro aqui no canal e é isso aí.
Meus amigos, programa divertidíssimo, adorei. Teve Pokémon Fight, tá? Se entrasse um sexto clube agora, eu assistiria o vídeo até o final do Pokémon Fight. Será? Temos 2 minutos aqui pra ver se encerra. Tic-tac, tic-tac. Quando for 16h24.
Você vai fazer alguma coisa esse final de semana?
Ah, ó, galera de Brasília, amanhã chegamos aí, vai ter happy hour em Brasília.
Peraí, você vai estar em Brasília amanhã? Você não vai apresentar aqui?
Amanhã é sexta, certo? Amanhã eu vou pra Brasília.
Então você não vai apresentar?
Vai, o Paulo Cruz vai apresentar no meu lugar.
Ah, que bom.
Ah, virar análises cruzais aqui.
Cruzais. O que você tava falando quando eu te interrompi? Eu te interrompi.
Ah, Brasília, vou pra Brasília. Virar happy hour nosso em Brasília. Haverá jogo de futebol contra o gabinete do Kataguiri. Haverá todas essas coisas.
Eu preciso que vocês encontrem o Glauber Braga.
Imagina, ele organiza um mutirão pra nos atacar. Não, ele tá muito preocupado com a defesa dele. Já tô sabendo que ele tá bem noiado com isso. Glauber Braga ficou noiado com esse assunto. Entendeu? O Glauber Braga não gostou do assunto. Ele tá preocupado, tá meio noiadão com o tema.
Vamos encerrar?
Entendeu?
Não.
Ele tá preocupado, ele tá tenso.
Meu Deus, Renan, tá bom?
Entendeu? Tá frenético. Valeu, galera.
Peraí, então, não sai ainda, Renan. Preciso ver um negócio aqui. Renan?
Oi?
Tira o óculos.
Eu tô bem feio. Cadê a câmera?
Valeu.